ולא יכול יוסף להתאפק בכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש איתו, והתבדה יוסף אל אחיו. יוסף סביה que no iba a conseguir secontar de no llorar o revelar su identidad a sus hermanos. Por causa de eso, mandó salir fuera todos los egipcios que estaban en volta de él. Y solamente ficaron los hermanos junto a él. Cuando Yosef habló las dos palabras, Ani y Yosef entendieron todo o que aconteceu até agora. E mesmo nesta situação delicada, ele se contém e seu moah, seu cérebro, esteve controlando e dominando seu coração e suas emoções, não perdendo o controle e agindo impulsivamente, já que ele tinha a oportunidade de se vingar deles. É uma grande lição para nosso dia a dia, o que acontece conosco e como vamos responder e reagir. Como vimos claramente em nossa época recente, que os hatufim, aqueles raptados e sequestrados que tanto rezamos para eles voltarem para seus lares, voltaram fortalecidos na sua emuná, mesmo naquela situação difícil que atravessaram. Mi que amecha Israel, goi echad baares, não tem outro povo igual ao am Israel. Qual foi a força que manteve o Yosef firme e alegre, superando os desafios, mesmo nos momentos de testes que ele teve? Uma pessoa tão positiva, com energia, fé, alegria e autoestima. De onde tirou as forças de perdoar os irmãos que provocaram para ele todo aquele sofrimento? O que falaria um psicólogo ao escutar o histórico da vida de Yosef? Muito jovem, perdeu sua mãe, com 17 anos foi jogado no poço, vendido como escravo. Foi colocado por 12 anos na prisão, sem culpa e sem motivo justificado, e sem nenhuma esperança lógica de ser libertado e se unir com sua família. Com certeza, iria imaginar ele amargurado, depressivo, mal com a vida e contra todo o mundo e toda a humanidade. E claro, com raiva e sentimentos de vingança. Mas a Torá nos conta outra história completamente diferente. Até na prisão, perguntou aos ministros por que estão com seus rostos tristes. Não tem motivo na vida que possa tirar da pessoa a alegria. Tem uma palavra-chave que pode nos explicar e esclarecer tudo, pois a Torá repete ela 3 vezes em alguns pesukim seguidos. Hile mihiya shelahani Elohim e kizeh shenatai marav vayshalecheni Elohim. E depois também, com a palavra Shelihut, Be'atá, lo atem shelachtem oti hena ki ha Elohim. 3 veces la palabra Shelihut. Tiene una diferencia esencial entre a Mejirá y Shelihut. A Mejirá, a venda, o Shelihut, una misión y una tarefa. Na venda, el objeto pasa de una propiedad para otra. En la misión también, el mensajero pasa de un lugar para otro. Mas la diferencia está en que si yo vender una casa, un carro, un reloj, no es relevante su opinión o entendimiento. Así como cuando jugamos ping-pong, no consultamos con la bolinha si ella tiene interés de pasar para el otro lado de la mesa. Ella faz parte de nuestro juego. Diferente del mensajero, preciso tener certeza que él tiene entendimiento y está capacitado para realizar la tarea. Para nombrar un shaliah, preciso conocer su potencial y saber si es la persona certa en el lugar certo, en el momento ideal. Yosef no era ingenuo, sabía que fue vendido, mas entendía claramente que todo lo acontecido fue por un shelihut, una misión y una tarea específica que Hashem Itbaraj incumbió para él. Y su alma fue escogida para introducir a luz en cada acontecimiento. La escolha es nuestra. Todo día podemos acordar con sentimiento negativo que fuimos vendidos o tener el ensinamiento de Yosef Atzadik sintiendo la importancia de nuestra misión y así vivir siempre con alegría. Shabbat Shalom Umeborach.